E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje eu tô old school aqui no papel. Bom, eu queria só sinalizar, porque o Trança já deu uma adiantada assim, no aspecto mais interessante, né, dessa passagem de Davi e Golias. Então, a gente olhar para os gigantes e não ter medo. E que bom, porque a palavra de Deus ela é ampla e ela é viva e eficaz. Então, ele ter trazido isso só mostra o quanto a gente tem que cada vez mais ter intimidade, crescer, né, se ligar na palavra para que a gente possa evoluir no aprendizado, no conhecimento da verdade. Né? Afinal, não é simplesmente saber a verdade que vai nos libertar, mas é o conhecimento dela. Então, a gente tem que avançar e prosseguir em conhecer essa verdade para que a gente seja liberto dos nossos sofismas e das coisas que a gente tem colocado no nosso dia a dia. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero abordar um outro aspecto também dessa palavra que é tão importante e tão viva para nós. Tá? A passagem que eu vou falar, ela fica em 1 Samuel 17, de 1 a 50. Todo mundo já deve, em algum momento, ter conhecido isso, ou ter ouvido algum ditado, alguma expressão falando sobre Davi e Golias, né? Alguma coisa nesse sentido. Ela talvez seja um dos tópicos, das passagens mais faladas, né, do Velho Testamento. E eu fiquei pensando assim, por que essa passagem tem tanta fama? Apesar de ser um feito muito grande, a gente tem outros feitos, né, na nossa palavra, principalmente no Velho Testamento, né? No Novo a gente também tem talvez o maior feito, né, maior sinal, que é o Cristo ressurreto, mas no Velho Testamento ele é famoso por esses atos de Deus, de manifestação divina. E eu fiquei pensando, será que a gente está olhando para essa passagem somente pelo sentido triunfalista, de vitória, de conquista daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja? Ou será que ainda tem mais alguma coisa lá no fundo que Deus quer nos ensinar? Então, baseado nisso, né, e eu pedindo a Deus, né, eu trouxe essa palavra para a gente poder refletir. A verdade é que, por diversos fatores, a gente tem se tornado cada vez mais egocêntricos, narcisistas e idólatras de nós mesmos. Muitas vezes, até na nossa própria fé, a gente traz essas ideias. E a gente, às vezes, não tem a compreensão correta do que é o Evangelho ou mascara isso de alguma forma para que aquilo satisfaça o desejo do nosso coração. Então, a gente começa a nos relacionar com Cristo, que é a razão de tudo aquilo que a gente faz, de todo o universo, conhecido e desconhecido, de uma maneira egoísta. A gente olha para Cristo e espera dele que ele satisfaça qualquer desejo que há no nosso coração, seja ele pecaminoso ou não. Então, a gente é uma versão, talvez, repaginada de um Adão e Eva. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que olhar para nós e sempre estar examinando o nosso coração, olhando para nós mesmos e falando assim, será que eu estou me parecendo com Cristo? Por qual razão eu me relaciono com Cristo? Né? E aí, orando e pedindo a Deus, eu vim a refletir um pouco sobre isso. Existe um conceito hoje, que é de um sociólogo polonês, se chama Zygmunt Bauman. Ele fala sobre a modernidade líquida. O que, que é isso, a modernidade líquida? Tudo hoje é volúvel. Tudo hoje depende de um ponto de vista, de uma perspectiva, né? Os relacionamentos se tornaram cada vez mais efêmeros, sem valor, né? Os empregos têm data de validade para acabar, toda hora a gente está vendo uma inovação e a gente não tem tempo, e as redes sociais têm feito a gente cada vez mais ficar ansioso, né? Querendo participar, mas cansado ao mesmo tempo, de tanta informação, a gente sabe muito, mas não sabe nada, e isso tem trazido para nós uma estafa e, às vezes, até influenciado a nossa própria fé, dentro daquilo que a gente entende como sendo a fé verdadeira de Cristo. Então, por conta desse todo esse contexto de não ter firmeza, de não ter bons referenciais em volta da gente, a gente acaba se influenciando. Então, a moral, ela é relativizada, a gente não tem capacidade de manter uma palavra ou de se responsabilizar por algo, porque a gente só faz isso quando nos agrada. E isso é completamente contrário ao que o Evangelho diz. O Evangelho é esvaziamento do seu próprio eu. Então, quando eu esvazio o meu eu me pareço mais com Cristo, porque Ele me enche. Isso só tem como, né, nesse ponto aí, ou é o Espírito ou é carne. Não tem como ser os dois. Não existe acordo nisso, né? E aí, toda vez que a gente olha para isso, quando não é sobre nós, perde o valor. Perde o encanto. E a gente se frustra. Isso se reflete até nas nossas próprias músicas gospel, que a gente tanto canta aqui. E agora estou falando das músicas bíblicas, tá? Não daquelas outras que a gente nem quer citar, que não exaltam qualquer coisa que não seja, que ao contrário de Deus. Eu estou falando das que a gente considera que tem algum tipo de edificação para nós. Que a gente considera que isso vai trazer algum benefício, que a gente considera que aquilo vai nos colocar mais perto do conhecimento de Deus. Na maioria das vezes, mesmo essas músicas sendo bíblicas, elas partem do eu. Então, se a gente for observar, com certeza a gente cantou alguma música aqui que partia do eu. Então, é minhas lutas, minha vitória, meu milagre, meu ministério, meu sacrifício, minha salvação. Raramente fala sobre nós, como corpo de Cristo. E aqui eu vou ser testemunha aqui, a gente tem um esforço muito grande em tentar trazer músicas que falam sobre nós e músicas que não trazem essa ideia de eu. Quando a gente entende que existe uma mensagem muito focada no eu, a gente descarta essa música. Tá? Então, é um testemunho. E assim, vocês podem ter certeza que toda vez que a gente faz uma escolha de músicas aqui, é sempre pensando que é para edificação, que é para trazer uma mensagem correta daquilo que é o Evangelho para vocês. E aí, a gente, como eu disse, é cada vez mais raro a gente encontrar músicas que não falem da primeira pessoa no singular ou no plural. É sempre nós, nós, nós. E aí, a gente acaba não fazendo essa esvaziação ou esse esvaziamento do eu. Porque as nossas músicas que deveriam falar de Deus, não falam sobre Deus, falam sobre eu. Sobre aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, e não sobre o que Ele é. E o que, que isso tem a ver com Davi, né? E Golias? Eu vou chegar lá, calma. Paulo nos ensina em Romanos que a gente tem que apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Isso também é um esvaziamento do eu. Quando a gente olha para si mesmo e a gente escolhe, ou tenta, ou pelo menos vai na direção de fazer algo que não nos agrada, mas pela maturidade do outro, pela edificação do outro, a gente faz algo, isso é um sacrifício que agrada a Deus. Então, a gente tem que olhar um pouco nesse sentido. Agora, voltando um pouco na passagem de Davi e Golias, a gente precisa situar bem os papéis do que a gente tem falado aqui sobre a história de Davi e Golias. Essa interpretação que o Guilherme trouxe é perfeita, porque ela é a interpretação inicial, mas a gente tem que avançar no entendimento. Tá? Só fazer um adendo aqui, irmãos. Eu estou na igreja desde quando eu nasci. 31 anos eu estou na igreja e eu já vi palavras sobre Davi e Golias de todo tipo que você pensar. de gente falar assim, ah, porque ele pegou cinco pedras e é uma, cada uma representando um atributo de Cristo, né? Cada hermenêutica louca, algumas trazendo essa mensagem que o próprio Guilherme trouxe de vencer os gigantes pessoais e que é válida, faz sentido, tá, irmãos? Mas muitas vezes a gente não se atenta porque está óbvio para nós no texto. É muito importante a gente sair com essa clareza hoje. A gente não dá para se enganar mais. Não dá para achar que o texto não fala aquilo que de verdade fala. Então, a gente tem papéis nessa narrativa. Como a Emily também disse, né? A gente tem ali Golias, a gente tem os irmãos de Davi, a gente tem o próprio Davi, a gente tem os soldados, a gente tem Saul. E aí, onde a gente fica no meio dessa história toda? Então, primeiramente, a gente tem Golias. Não queira ser Golias. Não é essa a sua função. Depois a gente tem Saul, um cara que era guerreiro, alto. É descrito que ele foi escolhido por esse atributo de ser um cara alto, de vir de uma tribo que era uma tribo extremamente violenta. A tribo de Benjamim tinha essa fama de ser completamente violenta. Tanto que é interessante porque quando a gente vai olhar para a história de Paulo e perseguindo os cristãos e o próprio Cristo, né, a gente faz um paralelo, porque Paulo era de Benjamim, da mesma tribo de Saul, e Jesus era de Judá, da mesma tribo de Davi. Então, parece que é o Velho Testamento é sempre uma sombra daquilo que é o Novo Testamento. A gente tem um outro papel aí, muito interessante, que é os irmãos de Davi. E às vezes a gente vai se colocar nesse papel. De desestimular, de falar, não faz isso não, você nunca teve experiência com isso, pra quê, né? E a gente se coloca muito nesse papel. Também não é um papel interessante. Alguém que é guiado pelo Espírito de Deus não consegue ou não deveria conseguir desestimular o outro. Não que a gente vai ser otimista da maneira inocente, ingênua, não é isso. Mas a gente não está aqui para ficar travando as pessoas, a gente tem que operar pelo crescimento delas, pela edificação delas. Se não for assim, a gente não precisa estar reunido aqui como corpo. E se a gente está como corpo, é porque tem uma razão específica, para uns ajudarem os outros. E aí a gente chega no papel mais querido, que é o papel de Davi. E eu talvez tenha que te dar uma notícia aqui, você não vai fazer parte desse papel também. Por quê? Davi, além de ter tido coragem, existe um fator muito importante quando a gente lê essa história. Quando ele é ungido, é falado que o Espírito se apoderou de Davi. Então, a ousadia que Davi teve, a atitude que ele teve, a coragem de enfrentar alguém que estava afrontando o próprio Deus, era do próprio Espírito de Deus, que se apoderou dele. Talvez Davi, por ele mesmo, ele não teria capacidade nenhuma de fazer isso. Afinal, ele era um cara baixinho, sem experiência militar, que apesar de ter matado um leão e um urso no soco, não era a mesma coisa de enfrentar um ser humano, ainda mais um ser humano guerreiro maior que ele, né? Mas essa palavra não é sobre um desestímulo a entender o que a gente faz nessa passagem. Que existe um outro papel que a gente nunca lembra. O papel dos soldados acovardados. Na palavra é dito que Golias ficou afrontando de manhã e de noite, durante 40 dias, o exército de Israel, a nação de Israel, e ele ficava afrontando. Davi só foi lá e viu isso no 40º dia. Porque senão iam deixar ele continuar fazendo, porque não tinham coragem de fazer isso. E aí é o aspecto principal. Quando Golias afronta o povo de Deus, ele afronta o próprio Deus. Ele não está afrontando um povo qualquer, ele está dizendo que o Deus de Israel, que é o que vence as batalhas, e a gente viu durante todas as histórias aqui de Gideão, de tantas outras pessoas, que só venceram e por causa da mão poderosa de Deus. A estratégia foi dada por Deus, a força foi dada por Deus. Então a gente lembrou de Gideão, a gente tem Sansão, que a força não estava no cabelo, estava no Espírito de Deus. Tanto que no último momento ele fala assim: Deus, me dá a força de novo, pelo seu Espírito. E o Espírito vai lá e dá a força para ele. Então a gente vai olhando todos esses aspectos que a palavra traz sobre o poder de Deus, e a gente começa a entender que existe um padrão. O ser humano por si só não consegue fazer nada. Não consegue. E se deparar com essa realidade, choca a gente. E como eu disse antes, cada dia mais a nossa sociedade tem sido alvo de uma falta de solidez, uma falta de firmeza. A gente não consegue mais olhar para o que está ao redor da gente e ver ter um referencial digno. O conceito de família tem sido relativizado, o conceito de homem e mulher tem sido relativizado, o conceito de qualquer coisa que você pode pensar que é justo, honesto e digno está sendo deturpado. E aí quando a gente olha para a palavra e é confrontado com ela, e quando Jesus diz para nós, o Espírito Santo nos lembra que nós somos vasos de barro, isso dói. Dói muito. Porque a gente entende que não é pela nossa força. A sensação de controle, ela é muito prazerosa. E muitas vezes a gente vive trabalhando para que essa sensação perdure. A gente vive achando, procurando meios para que essa sensação de controle e poder sobre a nossa vida possa permanecer por muito tempo. E aí, olhando para essa figura do soldado amedrontado, incapaz de fazer qualquer coisa, porque ia ser massacrado, a gente começa a entender. Essa revelação aponta para algo maior. Cristo é o Davi perfeito. Se a gente for olhar, a gente tem vários paralelos, né? E aí, quando, semana que vem, vocês vão ver, a gente vai trabalhar a parte da aliança de Deus com Davi. A gente vai entender que Deus escolheu a linhagem de Davi para que seu filho nascesse. Ele veio da tribo de Judá, né? Veio de Belém. Davi é belemita. E tem tantos paralelos que a gente vai ver. Cristo também é um rei, só que é um rei perfeito, que não errou, que não pecou. E que, acima de tudo, o coração de Cristo é o coração de Deus. Então, olhar para essa figura agora nos ajuda a entender essa passagem de Davi contra Golias. E aí, Cristo conseguiu vencer o maior gigante de todos os tempos, Satanás. Ele nos libertou do pior inimigo das nossas almas. Você, eu, qualquer pessoa no mundo não tem capacidade de fazer isso. Não teria capacidade de fazer isso. E é interessante porque, às vezes, a gente olha para a lei mosaica, a lei do Velho Testamento, e a gente não entende. A gente acha que o conceito de justo é alguém que permanece cumprindo os mandamentos. Mas aí Paulo, em Gálatas, vai dizer isso. Ele vai falar, ó, a lei foi para mostrar o que era pecado. Se vocês não cumprem nem aquilo que é visível, porque a lei ela é muito visual, não importa o que você pensa, não importa o que você sente, não importa o que você é, contando que você não faça, estava tudo certo. Essa era a lei. E aí Cristo em Mateus 5, no Sermão da Montanha, fala assim, não é só não trair sua esposa. Se você olhou para uma mulher com desejo impuro, você já pecou. Ou seja, ele está falando assim, o problema não é o que você faz só. O problema está muito mais profundo e enraizado. O problema é o que está no seu coração. O problema é aquilo que profundamente está enraizado em você e que só o Espírito Santo consegue alcançar. E aí a gente tem, como eu disse, alguns paralelos. Né? Davi não inspirava confiança em quem o via. Ele não era um guerreiro. Assim como Jesus. Jesus também não inspirava confiança. Por isso que ele foi condenado também. Porque o povo esperava um Messias político-militar, que fosse libertar o povo judeu da dominação romana. Então você vai ver muitas vezes essa ideia de que o povo estava esperando uma libertação física, alguém que fosse como Davi foi na história dele. Mas que Jesus não veio para fazer isso, ou não veio só para fazer isso. Ele veio para nos libertar de algo maior. E aí, tanto é que Jesus era confundido com seus discípulos. Você pode ver em algumas passagens que ele vai ser muitas vezes confundido com beberrões, né? O pessoal fala isso. Ou seja, a aparência dele não inspirava alguém que era transcendente à natureza humana. Mas ele não venceu pelo domínio da força. Ele não venceu pelo domínio político. Ele venceu pelo sacrifício em amor. Derrotando nossos gigantes eternos. Esse é o aspecto mais bonito da palavra, que eu acredito que seja. E aí, lembrando que existe essa natureza corrompida e caída nossa, a gente vai derrubar por terra a ideia de que somos príncipes e reis só porque a gente entrou debaixo do domínio de Cristo. Um dia a gente vai reinar com Ele. E aí, por isso que a gente fala que a igreja é a noiva, quem está no corpo de Cristo, a igreja é a noiva, vai se juntar com Cristo e ser um só. Mas não é nesse mundo. Nesse mundo não faz sentido que a gente seja assim. E eu não estou falando sobre sofrer ou não sofrer, tá? Sobre ter dinheiro e não ter dinheiro, isso aí é você e Deus. De verdade, eu acredito que Deus chamou alguns para ter dinheiro e outros não. Faz parte. E aí? Não é todo mundo que vai ser milionário, não é todo mundo vai ser rico ou ter condição financeira boa. Faz parte, porque Deus te coloca num contexto específico. E aí Ele quer que você cumpra a vontade dEle naquele contexto específico. Não dá para a gente se enganar. A gente é servo. A gente é súdito. Quando a gente olha para esses filmes medievais, né, a gente vê os súditos do rei lá. Na maioria das vezes é um pessoal muito maltrapilho. Né? Mas, na verdade, não é bem essa ideia. A ideia de ser súdito é estar sob a proteção do rei e de seguir as ordens do rei. Então, se a gente entende que existe um reino dos céus, um reino de Deus, a gente está debaixo dele, a gente está pronto a cumprir as ordens dele. Somos ministros de um Senhor que está acima de qualquer verdade criada pelos homens. Qualquer ideologia ou qualquer ideia que possa trazer esse entendimento errado. Paulo, em 1 Coríntios 4:1, nos lembra que existe esse propósito inicial de sermos servos. Ele fala assim, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E aí a gente tem um problema aqui nessa tradução. Não o problema na tradução, tá? No nosso entendimento. Porque no contexto que a gente está hoje, quando se fala em ministro, a gente lembra do cara que está em Brasília, que ganha um salário alto, que, né, tem uma certa pompa. O ministro de Estado, na nossa sociedade, né, em uma democracia ou no parlamentarismo, tem uma certa pompa e circunstância ali que ele age. Uma esfera de poder, né? Mas aqui Paulo não está falando sobre um ministro comum. Ele fala que, no grego original, essa palavra ministro é completamente diferente desse conceito que eu acabei de falar. Ela fala que o conceito desse ministro é de um escravo, de um servo. Mais precisamente, de um remador escravizado num convés de um navio. Que não é visto. Quase nunca é visto. E choca a gente saber disso. Porque o reino de Deus é feito por gente anônima. O reino de Deus é feito por gente que a gente não sabe, nunca vai saber o nome. Vocês já pararam para imaginar isso? Que a igreja, desde 2000 anos atrás, teve tantas pessoas que tiveram uma vida de devoção a Deus e que a gente nunca vai saber o nome. Talvez não aqui. No céu, com certeza. A gente sabe o nome de um ou outro, de um pastor que talvez escreveu um livro, fez uma biografia, né? De alguém que a gente acompanha. Mas é muito, muito pequeno, perto da imensidão que é a história da igreja no mundo. Já pararam para analisar isso? E eu não estou querendo te desanimar. Tá? Então, essa ideia do ministro, do servo, é de uma pessoa que não tem nem o controle da própria vontade. Esse escravo que era colocado para remar o navio no convés, ele não tinha vontade. Mais para frente ele fala que a gente é dispenseiro dos mistérios de Deus. E aí, dispenseiros talvez traga uma ideia melhor de servo. Ou de mordomo. O mordomo é aquele que é um servo encarregado de administrar bens que não são dele. Um mordomo, ele não é o dono da casa, porque senão ele não ia ser mordomo. É uma contradição. Ele está ali para administrar o que o dono, o que o senhor dele tem. Ah, minha garganta está... Ele está ali para administrar o que o senhor dele tem. E para fazer a vontade do próprio senhor dele. Olhando para isso, a gente começa a entender que não existe mérito no que a gente faz. Porque cumprir a vontade de Deus, o Deus que nos resgatou, não é nada além do que a nossa obrigação, gente. E muitas vezes a gente quer receber prêmio, a gente quer ser privilegiado, por cumprir a vontade de Deus. Voltando lá atrás, Davi só fez o que fez porque era a vontade de Deus. Davi só ganhou a batalha contra o gigante, e é muito interessante, porque o gigante cai para frente, ele toma uma pedrada na cabeça e cai para frente. O reflexo seria cair pelo menos para o lado ou para trás. Mas eu entendo que isso é para mostrar que foi o Espírito de Deus que venceu. Não foi ele. Então, no fim das contas, irmãos, primeiro passo, obedecer à vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? Na sua palavra. Refletir, ocupar sua mente todos os dias. A gente é servo do Deus Altíssimo, integrantes de um corpo que é muito maior do que nós mesmos. Nós somos uma célula dentro desse corpo. Quantas células já não morreram? Quantas ainda vão nascer? É muito interessante essa figura que o próprio Cristo traz do corpo. Paulo também corrobora com isso. Por quê? Gente, vai ter células, as células vão nascer, crescer, vão morrer e vai continuar, o corpo continua. Todo dia morre e nasce células novas. A gente é fiel, nós somos fiéis súditos desse Deus. Somos cumpridores de ordens, leais em todos os momentos até a morte. Para que o nome dele sempre, sempre maior que o nosso. Não projete o seu nome em cima do nome de Cristo. Então, que o nosso nome morra com a gente, para que o de Cristo permaneça. Que seja essa nossa oração toda vez. Nós não somos protagonistas dessa história. Mas, pela graça, a gente foi convidado a cooperar com o protagonista. E olha que bênção. O protagonista conhece a gente. Ele ainda sabe o nosso nome. Ele ainda se importa com a gente. E como eu disse, eu não quero te desanimar não, meu irmão. De verdade. Você vai vencer gigantes. Você vai batalhar muitas vezes. Pode ser que tenham batalhas que você vai até perder. E acontece. Mas, entenda. Esteja em Cristo. Não há vitória que valha a pena se a gente não estiver em Cristo. E aí quando você vencer um gigante, como o Guilherme disse, lá no trabalho, ou na sua casa, em qualquer lugar, o nome de Cristo vai ser revelado. O nome do verdadeiro protagonista, de quem é digno de ter alguma glória nesse mundo, vai ser revelado. A gente tem que ter isso na nossa alma, gravado. Marcada a ferro e fogo. E aí com humildade a gente vai olhar para nós e falar, está tudo certo, eu posso abrir mão de muitas coisas, ou talvez de tudo, porque Cristo vai ser glorificado. Outra passagem interessante que o Guilherme citou, de que o próprio Davi, que venceu o gigante, novo, improvavelmente, estava lá, coado, na caverna de Adulão. Porque não é para trazer glória para nós mesmos. A palavra não serve para isso. Ela é um espelho. A gente vai olhar para a palavra e vai se ver como a gente realmente é. E isso vai doer, vai trazer sofrimentos, porque é isso, a jornada humana é essa. Mas a gente tem que cada dia mais olhar para Cristo e falar, eu preciso perseguir o caminho e a vontade dele. Não dá para eu ficar aqui parado esperando as coisas acontecerem. Queria chamar a banda para subir. Que a gente seja eternamente grato por isso, viu, meus irmãos? Que a gente tenha humildade de servir os nossos irmãos, servir quem precisa de nós. Como eu disse, a gente é corpo, e por ser corpo, a gente está inserido num contexto. Nós somos os braços e as pernas que alcançam as pessoas. E aí precisa da coerência. E as pessoas clamam por coerência. Você pode observar que muitas vezes, muitas figuras que a gente acha abjeta, uma figura deplorável, ela ganha fama, ela ganha notoriedade, por quê? Porque o povo vê alguma coerência nessa pessoa. Então, irmãos, mantenha isso em mente. O mundo clama por um Salvador, e o nome dele é Cristo. Esse papel não é nosso, mas a gente vai ajudar, a gente vai apontar para o caminho, a gente é a ponte para isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus que a gente se lembre do que nós somos sempre, e Deus, que Deus não nos deixe esquecer disso, para que a gente não seja enganado por nenhuma ideologia do mundo, ou nada que possa trazer uma ideia falsa, de que a gente tem que conquistar algo para ser completo. O próprio Cristo já fez isso no nosso lugar. Quando ele fala que a gente, Paulo fala, na verdade, que a gente é mais que vencedor, não é porque a gente vai vencer em tudo que a gente fizer, mas é porque a gente não precisa mais estar numa corrida para vencer. Cristo venceu por nós. Quando ele diz que tudo a gente pode porque ele nos fortalece, ele está falando para uma igreja perseguida. Uma igreja que está sofrendo, que tem gente morrendo. Ele está falando, gente, não tem problema morrer. É isso que ele está falando. Não tem problema sofrer. É ruim, eu sei que é ruim. E ele está falando isso de uma prisão. Ele está falando isso de dentro de um lugar que não, ele não deveria estar. Ele está falando assim, a gente pode sofrer tudo em nome do Evangelho, porque o que a gente não conseguia fazer, Cristo fez por nós. Amém, meus irmãos? Amém, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua obra, por tudo que o Senhor fez por nós e que ainda vai fazer, Pai.